Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
O título da pregação de hoje é Descarado, mas aprovado. Descarado, mas aprovado. Romanos 12, 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Esses dois conselhos eu já falei no domingo passado. E agora o terceiro. Na oração, perseverança. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmitir esta palavra, que ele próprio toque corações de crentes, para que se edifiquem no que vai ser tocado aqui, que é o assunto da insistência nas orações, que ele também toque corações de pessoas que porventura estejam aqui sem Cristo, para que encontrem caminho até o teu trono através de Cristo. É em nome dele, amém. Eu comentei que esses três conselhos aqui do versículo 12 são interdependentes, ou seja, eles são independentes entre si, são independentes, mas guardam uma certa ligação entre si. O primeiro, já vimos, nós sermos alegres na esperança. Já expliquei que esperança cristã pode ser sinônimo de convicção, de certeza. O segundo, para nós sermos pacientes nas tribulações. Já falamos deles. O terceiro, lembra que existe um recurso fantástico para nós aguardarmos o momento de ir para Cristo e suportarmos o peso da vida aqui, as tais das tribulações, já estão explicadas, mas é um recurso para nos aliviar a dificuldade de suportar toda essa carga. E esse conselho é exatamente o último, que é o que nós vamos ver hoje, o último do versículo 12, que é oração perseverante. Oração é um assunto vastíssimo e vital para a vida cristã e caberia várias e várias pregações. Houve uma época, acho que há mais de 10 anos, em que eu fiz uma série de pregações bem pequenas nos cultos de oração. E talvez até um dia eu volte a falar nessas pequenas pregações, quase meditações sobre oração, muitas e muitas. Hoje, então, eu vou enfatizar um aspecto só da oração, que é a necessidade de insistir. É impressionante o peso que o Senhor Jesus Cristo deu à questão da insistência nas orações. E ele usou duas parábolas para isto, nós vamos então nos reportar a essas duas parábolas. Lucas 11, 5 a 8. Lucas 11, 5 a 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Então Jesus diz: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Essa parábola sempre me impressionou um pouco. Porque nós vamos ter uma tendência muito grande de comparar Deus, que ouve as orações, com o homem que estava deitado e resistindo lá ao pedido de ajuda. A ideia aqui é que o homem, tudo dizia que era uma casa pobre, e tinha um tablado, um plano mais elevado do que o restante da pequena casa. Alguns acham que podia ter até animais ali ao lado, porque a casa era muito pequena, havia um cômodo muito grande, até os animais ficavam ali, e a família dormia num local mais elevado. Não era uma cama para todo mundo, mas quase isso, uma camona, um tablado bem grande, onde a família toda dormia ali. E falam em abrir a porta, devia ser alguma tranca pesada que eles usavam lá. E se esse homem fosse levantar para abrir essa tranca, ia acordar a família inteira, e ele não queria, não. Não queria porque não queria acordar a sua família. E é interessante que Jesus fez questão de dizer que o homem atendeu o pedido, sim, acabou atendendo. Não porque era amigo do outro. Talvez fosse o que era de se esperar. Ele não queria, mas a amizade pesou mais forte e tal. Não. Não é porque era amigo do outro, não. Mas para não ser mais incomodado pela importunação do outro. A ideia que dá deve ser tido um diálogo talvez um pouco longo, um batendo, insistindo e falando alto, e abre, 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 porque eu quero dar uma atenção ao meu amigo. Era muito grave a questão da hospitalidade. O outro tinha um amigo que chegou lá meia-noite de viagem e estava com fome, e ele estava envergonhado e não teve que dar um pão para o outro, e foi no vizinho. Não, tem que abrir. Ele não estava admitindo a hipótese de voltar para casa sem um pão para o amigo que chegou esfomeado da viagem. Não admitiu. E insistiu, insistiu. Deve ter sido uma cena forte que Cristo pintou aqui. Interessante é a palavra usada para traduzir. Para traduzir, não. A palavra que foi traduzida no português por importunação. A palavra é fortíssima. Eu não quis acreditar quando eu li. A palavra é falta de vergonha ou descaramento. Sabe, anormal. A é um prefixo que nega. Anormal, é não normal. Pois a palavra no grego tem um A e depois tem a palavra no grego vergonha. Sem vergonha. Sem pudor. Não aspecto sexual, mas de comportamento. Descarado mesmo. A palavra é forte. E eu fui estudar, estudei, digo, mas Jesus usou essa palavra? Usou. O fato é que ele usou. Então seria algo assim, no versículo 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa do descaramento do outro. De insistir, insistir, insistir e não abrir mão enquanto o outro não levantou. E não deu. Foi tão grande o descaramento que o outro não resistiu e foi. É como se Deus não nos atendesse. Ele nos atendesse, sim. Não porque nos quer bem, mas para não ser mais tão incomodado pela nossa disfarçatez de insistir com tamanha intensidade. Como explicar essa parábola meio estranha aqui? Minha opinião é que nós devemos nos ater ao objetivo básico de uma parábola. O que é uma parábola? É uma história, uma situação que o Senhor Jesus Cristo criava para transmitir uma lição. Então, nos estudos teológicos, a gente faz do assunto, se tem o seguinte, é que uma parábola geralmente tem um ponto de contato com a realidade. É um grande erro nós procurarmos mais pontos de contato com a realidade ou com a lição do que a parábola quer transmitir. Então a gente quer associar muitas coisas da parábola com muitas coisas da realidade espiritual. Isso é um erro. Então a gente deve se conformar com um ponto, uma parábola. Se tiver mais, ótimo, 2, 3, 4, se for uma parábola que tem muitos pontos em comum com a lição que quer transmitir, ótimo. Mas cuidado em procurar mais do que tem numa parábola. Pelo menos, no mínimo, um. E fique satisfeito com um. Se ficar claro que é este ponto que Cristo quis transmitir. E pelo que eu vejo, é exatamente a situação aqui. Jesus quis ensinar um pontos nesta parábola. Um só. Qual? Insista. Insista e insista muito nas suas orações. Como se dissesse, preocupe-se com o que você deve fazer, que é perseverar. E essa perseverança inclui deixar de lado a vergonha, porque foi o termo que Cristo usou. Ele vai acabar se levantando por causa da falta de vergonha do outro. Esse falta de vergonha, é claro, não tem aquele sentido sem vergonha, um sentido ruim, de depravado ou imoral, obviamente, não é o assunto aqui. Mas a falta de noção, de conveniência, mesmo de o descaramento. A melhor palavra é esta mesmo. Então, esse é o sentido técnico do que Cristo está usando aqui. Então, quando você for orar a Deus, deixe de lado a vergonha. É isso. Deixe de lado o orgulho. Quando você for orar a Deus, deixe de lado os brios. Deixe. E vá até o limite. Dizer, Senhor, desculpe, eu estou aqui perdendo a minha vergonha, não tenho mais jeito diante de Ti, mas eu vou insistir, eu vou insistir, eu vou insistir. Pronto, é isso exatamente o que Cristo quis transmitir aqui. Agora, quanto à reação de Deus, porque Ele não é nosso amigo, não. Vamos deixar a reação de Deus com Deus. É com Ele, é com o coração dEle, os motivos e a atitude com a qual ou com os quais Ele vai nos atender. E os motivos do coração de Deus sempre são extremamente benignos. Nós sabemos. Então não é para ir mais fundo no que nós devemos ir na parábola. Mas o homem foi, não é por causa da amizade, então Deus não é nosso amigo. Não, para. Entendeu o que Cristo quis dizer? Para insistir muito? Entendi. Pode parar, pode continuar. E é isso o que nós aprendemos desta parábola ali. Ele conclui a parábola com os versículos 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Esses três verbos aqui, pedir, buscar e bater, poderiam ser bem resumidos por um só. Insista, insista e insista. Ele não está dizendo que vai ser dado exatamente o que você está pedindo. Deus nos dá o que é melhor para nós. Mas algo vai ser dado. Seu pedido vai ser ouvido. Sua intenção de ser atendido vai ser acolhida. Isso é o que ele quer dizer. Insista. Não pare de insistir. Tem um clássico de importunação ou descaramento. Eu me lembrei. Abraão, quando insistiu, e ele ficava encabulado, Senhor, só mais essa vez, eu estou sendo meio descarado aqui, só faltou dizer. Gênesis 18, 22 a 33. É interessante, quando a gente fica com essa palavra forte na mente, como cai bem a ideia. É meio chocante à primeira vista, eu fiquei um pouco chocado também, mas cai bem. E Abraão entendeu que ele estava passando dos limites. Na mente dele. Ele estava arriscando passar dos limites. Vejam aqui o cuidado dele. Se não fosse assim, para que tanto cuidado? Então partiram dali. Estou em Gênesis 18, 22. Aqueles homens foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo, está começando a desconfiar que está entrando muito. Eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu. Olha aí o verbinho. Insistiu. Não se ire o Senhor. Falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Terceira desculpa que ele dá, ou explicação: se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, quarta vez, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. E continua a passagem. Observe, interessante aqui. Abraão sabia que estava importunando. Transmitia claramente a Deus: estou me atrevendo. Pedia desculpa. Mas continuava insistindo. Continuava no atrevimento. Segundo, Deus permitiu Abraão continuar. Em nenhum momento Deus mostrou irritação com Abraão. Notaram? Coerente com o que Cristo ensinou. Terceiro, Deus prometeu atender o pedido de Abraão. Agora, o pedido tinha um condicional. Se houvesse 10, não tinha 10, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Mas ele prometeu atender, se houvesse. Ou seja, a oração de Abraão foi ouvida com toda a insistência dele. Segunda parábola de Cristo. Diz que tinha duas. Segunda, ainda em Lucas, capítulo 18. Lucas 18 e 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Um toque interessante é que Lucas, ele se adianta aqui e faz uma conclusão bem prática. O dever ou necessidade de orar e nunca esmorecer. O toque que Lucas dá aqui, e nunca esmorecer, já mostra que a oração é algo difícil. E que muitas vezes a tendência normal é esmorecer. Esse toque sutil é importante. Cristo fala aqui de uma oração visando justiça. Embora Lucas tenha generalizado a oração de uma maneira geral. Mas Jesus, a parábola de Jesus foi bem específica. Uma oração de um crente pedindo justiça. Ponto de contato. Mesma coisa. Qual é a lição? Peça insistentemente a Deus por justiça. Devemos prestar atenção aqui nessa viuvinha que insistiu e terminou tendo o seu caso julgado. Não adianta querer fazer analogia com Deus, do juiz iníquo com Deus, que foi o juiz que ouviu o pedido da viúva. É Deus quem ouve o nosso pedido. Então vou comparar o juiz iníquo com Deus. Não. O ponto não é esse. O ponto é, insista. E na realidade, Deus está aqui em contraponto, em contraste ao juiz iníquo. Ora, se um juiz ruim, malvado, que nem a Deus teme, atendeu a mulher, para não ser mais importunado, quanto mais Deus. Um Deus santo, um Deus reto, um Deus justo. Então, Deus aqui... Agora, Cristo não se deu o trabalho de explicar isso tudo, não. Ele não explicou, não vai comparar o juiz iníquo com Deus. Quem se preocupou com isso? Ele se preocupava com esses detalhes, não. O ponto é, insista, que você consegue. Temos dois detalhes aqui que eu considerei extremamente valiosos com relação ao tempo de resposta das nossas orações. Primeiro, observe como é interessante isso aqui. Jesus reconhece que aos olhos do que pede dia e noite, Deus de fato parece demorado em atender. Jesus reconhece isso, isso é um espetáculo. Isso não dá um alívio. Também, puxa vida, Deus entende a minha impacientação. Está aqui escrito. No 7, não fará Deus justiça aos escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Cristo reconhece. É como se dissesse, eu reconheço que muitas vezes eu demoro a atender orações. Meu pai demora a atender orações. Reconheço ao que pede dia e noite. E é gostoso para nós saber que Deus nos compreende. A gente já sabe disso, mas um bastidor desse, como Cristo mostra aqui, o pensamento dele é muito gostoso. Então, quando a gente ficar impaciente, o Senhor, tu entende, né? Tu entende que está demorando muito aos meus olhos. Agora, vocês viram o contraste entre a palavra demorado, no final do versículo 7, e a palavra depressa, no versículo 8. Olha que coisa! Aos olhos do que pede dia e noite, é demorado. Aos olhos de Deus, é o quê? Rápido! Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Aos olhos de Deus, é depressa. Ele entende que aos nossos é lento. Mas, na realidade, aos olhos dele, segundo os planos dele, segundo os projetos dele, é depressa. Está escrito que é depressa, então é depressa. Ah, mas eu não entendo como é que 20 anos para responder uma oração é depressa. Mas é depressa, aos olhos dele. Então ficam as duas verdades. Não são conflitantes. Dos nossos olhos, embaixo aqui das dificuldades, nas nossas angústias e sofrimentos, é demorado. E ele entende, isso é que é gostoso, mas não sai por aí dizendo que Deus é demorado. Cristo não autorizou, muito pelo contrário. Ele é rápido. Deus é rápido em nos fazer justiça. E esse fazer justiça aqui, rápido, está falando de quando? Não sei. Pode estar se referindo a Deus fazer justiça a nós aqui na terra ainda, com relação a pessoas que nos maltratam, nos perseguem. Pode ser. Ou no julgamento, que há de vir, e ele vai julgar todos aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos fizeram mal. E eu acho que pouca diferença faz saber se está falando já de um julgamento em pessoas que nos maltratam e nos fazem justiça, a gente pede ajuda. Quantas vezes acontece coisas com pessoas ao nosso redor que a gente nem imagina, é Deus punindo, fazendo justiça rápido, a gente nem nota. E mesmo que se refira ao julgamento, que vai chegar um dia, é rápido também, aos olhos de Deus. Lição. Mesmo com a sensação de demora, com a sua sensação de que Deus está demorando, não desanime, porque a demora não é demora. Para os padrões dele, ele nos atende rapidamente. Pelo que nós devemos insistir em nossas orações? Claro que é uma pergunta que tem várias respostas. Eu vou dar apenas alguns exemplos bíblicos. Todos eles indicando uma insistência. Livramento de uma situação sofrida de algum irmão, de alguém, principalmente alguém da igreja. Igreja de Jerusalém orando por Pedro. Atos 12. Eu vou ler só a parte que fala na insistência, a perseverança, e não vou comentar muito, não. Eu tenho vários exemplos a dar. Pedro estava preso. Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, o quê? Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí no versículo 7, veio um anjo do Senhor, a luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, despertou, levanta, as cadeias caíram das mãos, houve um milagre fantástico, e Pedro foi solto miraculosamente. O Deus que respondeu essa oração aqui é o mesmo Deus de hoje. Tudo bem, Deus não está fazendo hoje milagres espetaculares como ele fez em algumas épocas da história, mas ele continua fazendo interferências espetaculares nas vidas das pessoas. Com certeza. Ele continua operando maravilhas nas nossas vidas. Não desanimemos de insistir e insistir. Lembra de Jacó lutando com o anjo de Deus, que na forma de um homem, e aquele anjo era o próprio Senhor? Eu não vou contar a história toda, mas eu quero ler só um versículo aqui, que agora eu entendi, usando a palavra descaramento, o descaramento de Jacó, quando o anjo, que ele entendeu que era Deus, ou uma teofania, que é uma manifestação de Deus, de uma forma visível, concreta, humana. Atos 12, Gênesis 32, versículo 22 em diante. Mas, aqui no versículo, ele lutava com esse homem, versículo 25, estamos em Gênesis 32 e 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. É muito atrevimento, viu? É muito descaramento. Descarado, mas aprovado. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E continuou aqui a passagem, belíssima passagem. Deixa-me ir, não deixe. Enquanto tu não me abençoares. E se agarrou fisicamente ao homem. Está agarrado, agarrado mesmo. Brigando no chão. Com Deus, que assumiu uma forma de homem. Não deixo. Descaramento santo. Aprovado por Deus. Porque o coração era puro. O coração é bem intencionado. Insistir, insistir, e pedir, e pedir. Eu não te largo. Tinha um amigo muito, um irmão muito querido, chamado Alírio, na outra igreja que eu fazia parte. Era um homem de poucas palavras no púlpito, era um diácono muito fiel à igreja, a Cristo. Não gostava de pregar, de ir para o púlpito. E ele me dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Eu gosto de ficar agarrado no colarinho de Cristo. Eu nunca entendi porque que era colarinho, mas na cabeça dele era. E se eu fraco, sou fraco na fé, e eu peco, eu caio, levanto, mas eu me agarro no colarinho de Cristo. Com a simplicidade teológica do irmão ali. E eu nunca esqueci aquelas palavras. Como foram fortes ao meu coração, que eu estou aqui mais de 25 anos depois, falando. E era exatamente isto, olhando para trás, que eu vejo que ele queria dizer: não largo, eu não largo Cristo, agarrado nele. Teologicamente é Cristo que está agarrando-o, mas teologia à parte, do nosso ângulo, é isto mesmo, agarrados. Jacó, eu não largo, não te largo, enquanto não me abençoar. Eu não falo com essa raiva toda não, eu acho. Mas o coração muito, muito desejoso de bênçãos, enquanto não me abençoares. É muito desejo de uma bênção. E Deus se agrada quando vê um crente louco por uma bênção, a ponto de entrar no descaramento. Davi, Salmo 55. Salmo 55, 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi, não basta de tarde, não? Não. É tarde e meio-dia. Mas Davi, não basta de tarde e meio-dia? Não. É a tarde, meio-dia e de manhã. É direto, é o tempo todo. Vou insistir até ele ouvir as minhas queixas, as minhas lamentações pelo que estão fazendo comigo, os maltratos que estão fazendo aqui com a minha pessoa e etc. Vou derramar direto diante de Deus meu sofrimento. Atos capítulo 1, versículo 14, tem uma passagem muito leve, muito rápida, mas muito bonita, que mostra a igreja de Jerusalém ali incipiente, começando no momento de crise, quando Cristo foi embora para o céu, voltou, e não acontecia nada, e eles ficaram aqui num compasso de espera. Vejam lá, Atos 1 e 14. Fala aqui o nome dos apóstolos. Aí depois fala no versículo 14, fala em Maria, da mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Aí diz assim: todos estes perseveraram, ou perseveravam, unânimes em oração. Olha o verbo aí, perseverando. Senhor, e agora? E agora? Cristo voltou para o céu. E nós aqui vamos fazer o quê? Não temos a menor ideia. Depois é que veio a nomeação de um apóstolo para substituir Judas, e o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2 foi o início da igreja. Mas antes disso, uma crise, uma falta de rumo, uma falta de orientação, se juntaram, e que mostra o grupo junto, perseverando, orando. Senhor, queremos rumo, queremos orientação. Bom demais. Tiago lembra de Elias, que pediu chuva. E lá fala que ele orou também insistentemente. Não vou ler a passagem, está em Tiago 5, 17 a 18. Quem quiser que leia lá depois. Chuva. Repito que Deus não está operando daquelas maneiras miraculosas que ele operou algumas vezes na história. Mas quem desautorizou o crente a orar por chuva? Ou para a chuva parar, para não inundar tudo, ou coisas desse tipo. Nos nossos cultos de oração, é comum irmãos pedirem chuva, irmãos pedirem misericórdia de Deus, porque a chuva já está demais, está prejudicando a lavoura, tudo mais. É lícito pedir a Deus e pedir. Na expressão lá que Tiago usa para dizer Elias, que ele orou com instância, lá tem assim, Elias orou com instância. Eu fui lá olhar o original, sabe como é que tem? Ele orou orando. E às vezes no grego ele enfatiza uma ação repetindo o verbo. É como assim, ele pediu pedindo. Pois ore orando. O que quer dizer isso? Ore e ore e ore e ore. Repita o verbo muitas vezes e você vai insistindo. Orando e orando e orando. Elias orou orando. E o versículo que foi lido aqui no começo do culto, Filipenses 4 e 6, falando de ansiedade. Ah, tão como hoje as angústias de alma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha lá.
Vou ler de novo. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Solução. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, tem três palavras diferentes para expressar a ideia de orar. Primeiro tem a ideia, aqui quando fala em tudo, porém, sejam conhecidas diante de vós. Aí tem a palavra petições, oração e súplica. Três palavras diferentes para mostrar a necessidade de estarmos diante de Deus pedindo e suplicando e insistindo e ao mesmo tempo com ações de graças. Agradecendo com espírito de gratidão. É aquilo que eu comentei. Insistindo, mas com o coração correto. Diante de Deus. Quer aliviar muito ou terminar com as suas ansiedades? Ore. Termino com duas observações. Primeira, orar de maneira intensa não é tarefa fácil. Requer dedicação e esforço. Em Colossenses capítulo 4, versículo 12, tem um termo interessante, que diz assim, Colossenses 4 e 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. Ele achou pouco botar o verbo esforçar, ainda botou muito. Se esforça muito. Aí achou pouco botar esforçar, achou pouco botar muito, ainda bota continuamente. Três expressões que mostram a insistência daquele homem. Se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Se esforça nas orações. Então, orar insistentemente é um esforço grande, que requer muita dedicação, requer muita força de vontade, decisão. Eu vou orar por isto. E eu vou orar, mas vou orar mesmo. Paulo considerava a intercessão insistente uma verdadeira luta. Não, bom, já estamos em Colossenses, uma página para trás. Colossenses 2 e 1. Gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, etc. O assunto aqui é oração. O mesmo sentido que ele usa para Epáfras. Lutando, incessantemente lutando em oração. Então, fica aqui claramente, o fato de que é difícil, não é fácil. A tendência é desanimar, é desistir. E sabe uma coisa que talvez irrite a Deus? É o contrário do descaramento nas orações. Ora uma vez, duas... Ah. Sabe você, quando você faz assim, você está desprezando, menosprezando, dando pouco valor àquilo pelo qual você estava pedindo e a pessoa a quem você estava pedindo. Você pede uma vez, duas, três. Ah, vem não. Pedir por outro. Essa aqui já era. Isso é ofensivo a Deus. Isso é ofensivo a Deus. Porque você quer mesmo? Ou tu está brincando de orar? É isso? Está arriscando, é? Eu vou arriscar. Eu vou orar três vezes. Se der, deu, não der, não deu. Fazer o quê, né? Toca para frente. Não é bem assim que Deus vê a atividade da oração, não. É muito mais sério do que talvez você esteja pensando.
Quando você se meter a orar por alguma coisa, ore, e ore, e ore até o limite do descaramento, com o coração correto, diante de Deus. Ele gosta disto, nos autoriza isto. Segunda observação, eu não vou trabalhar aqui em cima disso, mas existem ocasiões em que Deus, por motivos diversos, manda parar com algumas orações. Diz claramente que não vai atender ao nosso coração, tira a vontade. Josué estava orando, não vou abrir livro nenhum, mas está lá em Josué, depois eu digo, Josué 7, 6 a 11, eu não vou abrir. Estava orando por causa da derrota de Israel contra Ai, aquela cidadezinha. E ele rasgou as vestes, botou o pano de saco, cinza na cabeça, e foi orar, orar. E eles anciãos dizem, para, está fazendo o que aí, Josué? Senhor, fazendo o quê? Por favor, senhor, fazendo o quê? Está fazendo o que aí? As palavras são claras lá. Israel pecou. Ah, providencia. Ela instrui Josué como que deveria fazer. Mas para. Moisés pedindo para entrar em Canaã, na terra prometida. Pediu, pediu, Deus acabou se irritando com ele. Para. Não me peça mais isso, entendeu? Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne. Não. A minha graça te basta. Então, se você encontrar situações assim, e pode ser que encontre, que Deus claramente coloca no seu coração, não de uma maneira assim, audível, tão clara quanto, mas tão clara sim, mas não audível, mas de uma forma interna, ou por circunstâncias, mas você entende no seu coração que Deus está dizendo, pare. Por essa oração, pode parar. Então, pare. Mas eu não vou dizer que isso é a regra. Não vou dizer que isso é o normal. Deve ter acontecido, talvez, sei, uma vez na vida de Paulo, na vida de Moisés, Josué, uma vez só, duas, três, não sei. Não é o padrão, o normal. Mas eu tinha que fazer essa ressalva. Se isso acontecer na sua vida, pare. Se Deus está mandando você parar de orar. Tirando isso à parte, via de regra, o procedimento que Deus espera de você é que você insista e insista. Atenção para o propósito das suas orações, ou dessa tal oração que você está insistindo tanto, se examine bem para ver o propósito, a maneira de falar com Deus, a maneira de se dirigir a Deus, por mais que você insista, 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 mas sempre, sempre, altamente respeitoso a Deus. Não confundo uma coisa com a outra. Mas, respeitosamente, você está assim diante de Deus. Com o coração tranquilo diante de Deus. Em paz, prossiga e persevere. Será uma experiência fantástica ver Deus respondendo orações assim, tão insistidas e lutadas e brigadas mesmo, esforçadas diante de Deus. A forma, a maneira como ele responde, o tempo que ele responde, além da resposta em si, a maneira dele fazer já vem muitas lições juntas e a gente cresce muito com isso e é fantástico. Então, encerrando o versículo 12, que Deus nos abençoe e nos ensine a encontrar alegria na nossa esperança, na nossa certeza, na nossa convicção. Nos ajude a suportar as tribulações com paciência firme, como expliquei no domingo passado, e que ele próprio tenha paciência ao suportar o nosso atrevimento, o nosso descaramento, em pedir, e que ele tenha paciência, nos compreenda, que aos nossos olhos nós estamos sendo, a demora está sendo grande, mas aos olhos dele não é, e que nós continuemos, irmãos, firmemente, pedindo esse Deus que tem tanta vontade em nos atender. E a você que não tem Cristo no seu coração, eu diria, antes de você entrar por esse caminho de insistir diante de Deus, você precisa estar diante de Deus. O crente insiste diante de um Deus perante o qual ele já está. Ele já tem acesso pelo sangue de Cristo. Eu falei o tempo todinho do crente se dirigindo ao Pai Celestial. Mas só pode chamar Deus de Pai aquele que já chegou até esse Deus através de Cristo. Então, antes de pensar em orações, antes de pensar em comunhão com Deus, antes de pensar em aperfeiçoar a sua vida cristã, pense em começar uma vida cristã, começar um relacionamento com Deus, e esse só virá através de Cristo. Você reconhecendo seus próprios pecados, pedindo a Cristo perdão, pedindo ajuda, reconhecendo-o como seu Salvador, confiando nele e se entregando a ele pelos olhos da fé. Aí sim, você será uma pessoa salva, será alguém filho de Deus, com fé, e agora iniciar uma bela carreira cristã. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio da oração, obrigado pelas instruções tão claras de Cristo, claras até o ponto que nos choca um pouco, mas que isso seja praticado por nós, porque temos a tua sanção, a tua autorização para insistirmos diante de ti incansavelmente. Enquanto tu não deres um basta, provavelmente não vai dar, porque a maior parte das vezes não é assim. Pelo contrário, tu nos animas a pedir, buscar, bater. Que tenhamos mais força de vontade, mais vontade de obter aquilo que nós estamos pedindo, mesmo que não seja na forma exata, mas na tua forma, na tua maneira, que certamente é muito melhor do que a nossa. Porque sejamos mais vigorosos nas nossas orações, como esses irmãos que falamos aqui dos exemplos foram. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isto e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.